Olá, ouvintes. Eu sou o jornalista Pedro Palaoro e a partir de agora apresento o Folhetim. Nesta edição do programa recebemos Arthur de Faria. Ele é músico, compositor, produtor musical, jornalista e muito mais. Além agora também de doutor em literatura brasileira aqui pela UFRGS. Ele acaba de concluir a tese de doutorado Lupcínio, uma biografia musical. Arthur, é uma honra recebê-lo aqui no Folhetim e na rádio da Universidade.
Imagina, para mim que é uma honra estar na rádio da universidade, né? Essa rádio com tanta tradição, com tanta história, ainda agora há pouco escrevendo, porque eu estou sempre escrevendo sobre música de Porto Alegre, né? E aí vendo que nos anos 60, nos festivais da arquitetura e tal, o pessoal gravava as músicas para se inscrever aí no estúdio da rádio, nesse mesmo estúdio da rádio aí, que tem esses
Exatamente.
pianões, esses microfones maravilhosos.
Exatamente. Arthur, como que. Bom, foi uma pesquisa extensa, né? Esse seu trabalho. Bah, que trabalho maravilhoso, né? Eu, infelizmente, não tive o prazer ainda de ler todo ele, mas já dei uma passada muito boa de olhos no teu material. Fiz uma pesquisa muito grande sobre a obra do Lupcínio e sobre a história de Porto Alegre também, que é uma história que te interessa bastante, né?
Sim.
Mas nesse trabalho se destaca a questão da organização urbana, né? Como foi concatenar, né, essas duas histórias aí, para esse personagem, né, tão importante da cultura porto-alegrense?
Bom, primeiro assim que a nossa turma lá, né, da Letras é Literatura, História e Sociedade, né? Então a gente pensa assim, e eu já acho, eu não poderia estar em outro lugar. Na verdade, eu só teria feito um doutorado ali, né, e um mestrado também por orientação do Fischer, que antes de ser meu orientador, é meu amigo, a gente é amigo há 30 anos. Foi ele que me convenceu a fazer mestrado uns 15 anos atrás e depois o doutorado e tal. Por quê? Porque, em primeiro lugar, porque lá na literatura brasileira a gente tem a possibilidade de escrever uma tese sem se preocupar com ter uma linguagem acadêmica, né? Com todo o rigor que uma tese tem que ter, mas podendo escrever. Como eu digo, entre aspas, escrever como uma pessoa normal, eu quero que saia nunca, é a necessidade de escrever para ser entendido, né? E mesmo e aí tem as três coisas, né, que estão em mim discutindo uma com a outra. É o músico, né, o fato de eu ser músico antes de qualquer coisa, o fato de eu ter tido uma formação de jornalista e o fato de depois de velho, depois dos 30 anos, eu começar essa formação de mestrado e doutorado acadêmico. Então, assim, o músico gosta de falar de música, mas aí o jornalista entrevista o músico para que o músico fale de música de um jeito que quem não é músico pode entender. E o pesquisador fica em cima dizendo, tá, mas tu tem que botar a nota de pé de página, dizer de onde é que tu tirou a tua fonte, que concluiu, que tu levanta isso. Então, essa é a combinação das três coisas que tem me feito escrever sobre a música de Porto Alegre, sobre esse prisma, né? E aí, dentro dessa ideia de literatura, história e sociedade, a proposta original do meu doutorado, que eu tinha conversado com o Fischer, inclusive, era uma coisa que ia interessar muito pouca gente, que era uma história envolvendo Beatles e envolvendo Sgt. Pepper's dos Beatles, especificamente, e algumas bandas do Cone Sul, mas um negócio muito específico. Aí, quando o atual presidente, no momento em retirada, assumiu e começou toda essa perseguição da universidade pública, daí eu falei para o Fischer, cara, a gente tem que ter uma coisa que tem que transformar esse doutorado numa coisa que realmente signifique alguma coisa para a sociedade, porque é o momento da universidade retornar para a sociedade, né? E imediatamente ele topou, e aí eu peguei entre as coisas que eu estava finalizando, né, que eu estou escrevendo há muito tempo, há 30 anos, mas ele não tem uma biografia, e é o grande compositor dessa época, o último que não tem uma biografia. E aí a gente mudou, já tinha umas 200 páginas escritas, e aí a gente mudou imediatamente, né, de foco. E aí eu fui rever isso tudo sob um critério acadêmico e tal. E aí surgiu essa ideia de intercalando sempre um capítulo da vida dele com um capítulo que dê um contexto de alguma coisa, né, que pode ser a história da cidade, pode ser a ascensão do Getúlio Vargas e o projeto de unificação nacional a partir do Estado Novo. Pode ser, como tu falou, uma história de o que é ser preto. O Lupcínio pobre, de verdade, ele nunca foi, né? Ele era classe média baixa, depois ascendeu à classe média. O pai dele era funcionário, eles tinham uma casa confortável e tal. Mas ser periférico de classe média baixa, funcionário, né, que é uma coisa que prestava serviços menores para a elite branca, e dá esse contexto. Eu fico feliz com esse retorno, né? Porque exatamente essa era a ideia, né? Com isso que tu tá me dizendo. E pouca gente leu isso até agora, né? Vai sair em livro. Desde o princípio, a ideia era sair em livro. Já tinha editora contratada, que é a Arquipélago, Arquipélago Editorial, que já lançou outros livros dessa minha coleção, que é o Elismo, uma biografia musical, que é de 15, e o Porto Alegre, uma biografia musical, volume 1, que termina justamente ali na virada dos anos 50 aos anos 60. A série total vai ter entre 7 e 10 livros. O Lupicínio sai agora em março. A gente já começou a revisão com base no, nas coisas que foram observadas pela banca e tal. E a gente já começou a revisão para que o livro saia agora no começo do ano. E é isso, né? Um livro. Então, assim, o projeto da tese... O projeto da tese em formato de tese. Claro, ele tem uma introdução e uma conclusão. A conclusão, quase certamente, a gente vai cortar. Porque é a única coisa mais acadêmica assim, do trabalho todo, provavelmente não vai para o livro, mas eu não vou mudar uma linha do que foi escrito no sentido de mudar estilo, tipo. Não precisa, porque ele já foi escrito de uma forma coloquial. Eu escrevo sempre, a última redação de tudo que eu escrevo é feita em voz alta, porque eu sempre quero que a pessoa tenha a sensação de que ela está me ouvindo contar essa história. Talvez por ter tido muitos anos como jornalista, mas não, eu acho que é uma coisa que eu aprendi de texto, assim, com grandes mestres, né? Com o Zuzo Homem de Melo, que era músico, pesquisador, escrevia sobre música melhor do que ninguém, me ajudou muito nessa biografia do Lupicínio, muito, até dois dias antes dele morrer, a gente trocou figurinha sobre isso. E o Juarez Fonseca, jornalista daqui de Porto Alegre, que foi meu editor e que sempre me dizia, escreve simples, escreve simples, escreve simples. Editor, assim, tem umas frases que eu escrevo e eu penso, meu Deus, isso aqui é plágio do que escrever do Fischer. Mas é isso, escrever para ser claro, escrever para ser...
Arthur, nessa tua ambição quase balzaquiana, né, de retratar a música de Porto Alegre,
cara, que baita sacada, nunca tinha me dado conta disso.
Como que tu viu o Lupicínio, né? A gente aí no, trata ele também como um dos grandes compositores da música brasileira, né? Daquele período. E é um período também na qual a cidade de Porto Alegre cresce e se torna uma cidade importante. Uhum. Para nível nacional, né? Como que foi pensar, né, o quanto o Lupicínio levou a cidade a essa importância e a cidade levou o próprio compositor a conseguir chegar, né, no centro do país?
Na verdade, tudo jogava contra, né, contra ele. E isso por gente de fora, né, o Augusto de Campos. O Zuza afirma com todas as letras, num dos últimos livros dele, o Copacabana, que o Lupicínio foi, sem dúvida nenhuma, o maior compositor do samba-canção, né, e aí a gente vê ele concorrendo com, por exemplo, Cartola e Nelson Cavaquinho. Não é pouca coisa. E eu não afirmo isso, né, ainda que eu ache, mas isso eu não afirmo, eu deixo para os outros afirmarem. Tudo jogava contra, né, em Porto Alegre, tirando um rápido momento em que Porto Alegre foi uma cidade muito cosmopolita ali, 100 anos atrás, né, o Lupicínio ainda não tinha entrado em cena, ele começa a entrar em cena mesmo em 1935, 36, mas a década de 10 e década de 20, tirando essa época, eu acho que sempre jogou contra, né, o fato de ser porto-alegrense. A ascensão do Getúlio, um gaúcho, né, e que ficou no poder entre 1930 e 1945, depois voltou em 1950, ficou até 54, teoricamente ajudaria isso, mas não, porque o projeto do Getúlio a partir do Estado Novo era de unificação nacional a partir do Rio de Janeiro. Então, o Lupicínio é exatamente a exceção que, como diria o Milor, atrapalha a regra, né? Ele foi a exceção. Apesar de tudo isso, ele começou a ser gravado muito no centro do país. E principalmente nos anos 50, ele explodiu, né? E aí acontece a coisa do que eu falo bastante no livro, que também é muito interessante, que é que nos anos 60, aí sim, né? Quando os anos 60 foram uma revolução de tudo, né? No mundo inteiro. Esse inchaço da cidade, né, com êxodo rural, tudo, e a Ilhota já não existia mais, o bairro onde criou, é criada a Restinga e as pessoas, o plano urbano transfere as pessoas à força que ainda moravam na Ilhota lá para Restinga e tal. Então tem isso, tem uma coisa de modernização à força, como teve nos anos 30 também, né? E isso acaba deixando para trás essa geração, né? Se a gente pensar que daí nos anos 60, vem a bossa nova, o rock, né, com a Jovem Guarda, aí a geração dos festivais, e aí a MPB e tudo isso, e é uma avalanche. E esses caras todos, não só o Lopes, mas praticamente todos, tirando o Dorival Caymmi, um pouco o Ary Barroso, mas principalmente o Dorival Caymmi, né, que sempre foi uma coisa única e os bossanovistas todos adoravam ele, o resto ficou tudo esquecido. E aí, quando eles começam a ser revistos no começo da década de 70, o Lupicínio não vive o suficiente para ter essa consagração da volta, né? Quando ele começa a ser redescoberto, ele morre ainda muito jovem, com 59 anos. Então tem essa ironia, né?
Arthur, o Lupicínio é retratado, principalmente pela imprensa da época, né, como uma pessoa que tem muito orgulho da origem dele de Porto Alegre e da cultura negra com a qual ele teve contato. Como que tu enxerga isso, né, tendo em vista hoje que também a cidade segue colocando essa cultura do carnaval, que fica evidente, né, cada vez mais para fora do centro e cada vez mais tentando se afastar disso, né, do centro. Ele passou por cima disso, né, e a obra dele segue relevante ainda, né?
É uma coisa muito doida. Sabe que agora, quando eu lancei esse livro, o primeiro volume da história da música de Porto Alegre, que é justamente todo o período do Lupicínio, eu não falo muito no Lupicínio, porque o Lupicínio vai ter o seu próprio livro, né? Mas é todo o período dele, tá abarcado ali, né? O Vitor Ramil foi sempre um grande interlocutor, né? Porque eu sempre brinco, eu tenho muita facilidade para contar e o Vitor tem muita facilidade para pensar. Então, o Vitor foi uma espécie de orientador informal, tanto do livro esse da música de Porto Alegre, quanto da biografia do Lupicínio. E agora, no lançamento do livro, na Feira do Livro, ele fez uma observação na conversa, né? Era o Fischer, ele e eu, que eu mesmo, o escritor do livro esse da 100 anos de música, não tinha me dado conta. Dos 100 anos de música, não, da Porto Alegre, uma biografia musical. Que o protagonismo da música de Porto Alegre, até entrar a geração dos festivais no final dos anos 60, ele é preto. Então, assim, tirando o Radamés Inátali, que era de descendência italiana, e o Dante Santoro, que também era de descendência italiana, o Dante Santoro, o grande flautista, o Radamés, um gênio, que eu vou analisar a biografia dele ano que vem, eles, tirando esses dois, todos eram pretos, cara. O Otávio Dutra, que era o principal compositor da música popular de Porto Alegre dos anos 10, 20 e 30, era filho de escrava, filho de ex-escrava, né? O Lupicínio, a turma toda do Lupicínio, tinha alguns brancos, mas a maior parte era preta. A cena dos grupos de jazz de Porto Alegre dos anos 20 eram majoritariamente negros, a maior parte das bandas era formada só por negros, algumas poucas mistas, né, e uma ou duas só formada por brancos. E depois, quando entra essa geração do rádio, né, os grandes nomes, a Oracina Correia, que é uma grande cantora preta, né, e os companheiros de geração do Lupe, o Rubens Santos, o Johnson, os grandes cantores, negros todos. Então é uma coisa que a gente fica com essa fantasia porto-alegrense, né? Bom, fantasia porto-alegrense é o que não falta, né? Foi a cidade do Fórum Social Mundial, famosa mundialmente por ser o Fórum Social Mundial, agora é famosa porque tem uns malucos que botam um celular na testa querendo falar com o ET. Bom, é isso, e isso tem tudo a ver com essa fantasia branca da cidade, né? Sempre lembrando que é um dado que todo mundo que ouve pela primeira vez fica espantado, que o Rio Grande do Sul tem mais terreiro de religião afro-brasileira do que a Bahia, né? Porto Alegre tem mais terreiro de religião afro-brasileira do que Salvador. E tudo isso é ocultado, né? Tudo isso é a coisa do racismo estrutural, tá? E a gente não vê. Tem muito a ver com essa fantasia europeizante e tal, gaúcha. E, na verdade, é muito importante a formação na música do Rio Grande do Sul e na sua formação cultural. É muito importante o aporte dos italianos, sim, dos alemães, sim, em alguma medida, em Porto Alegre, pelo menos dos judeus, mas sim imensamente de todas as diferentes culturas africanas que vão para cá escravizadas. É uma mistura dessas coisas. Essa música é uma mistura dessas coisas.
Arthur, um tema que o Lupicínio leva ao longo de toda a carreira e a vida dele é a boemia, né?
Sim.
Como que a gente pode ver também essa como uma história da boemia de Porto Alegre, né? Que com toda essa transformação urbanística aí que tu retrata, a boemia da cidade também foi se reorganizando, né? Em todo esse período, né?
É porque tem uma coisa, a geração do Lupicínio é justamente a geração que pega a transição, em que, quando ele era jovem, e até pelo menos até os anos 50, as únicas mulheres que iam para a noite eram, ou raríssimas exceções de mulheres de temperamento muito livre, mas a imensa maioria delas era as que trabalhavam na noite, como cantoras, como dançarinas ou como prostitutas. Então, inclusive, tinha a figura da dançarina, né? Da dançarina não, da. É. Da acompanhante, né? Da acompanhante para a dança, que não era a prostituta, né? A taxigirl, que muita gente acha que era prostituta. Não. Os cabarés, as coisas, tinham as prostitutas e tinham os homens iam sozinhos para a noite, né? Sozinhos para a noite, porque as mulheres ficavam em casa, que era lugar de gente de bem, né? De mulheres de bem. E aí tinha os carnês. A Elisete Cardoso, grande cantora, foi uma que trabalhou assim, né? O cara comprava tantas danças com ela e ela era uma coisa absurda da hipocrisia da sociedade e tal. E aí, a partir dos anos 50, começo dos anos 60, começam a aparecer as boates. E essa transição, ela é muito louca, porque de uma certa forma ela acaba com um mundo, né? Porque tu vai ver que as canções do. Por exemplo, eu sempre tento que a história da vida dos meus biografados sejam pessoas como a Elisa ou o Lupicínio, ou seja, a cidade de Porto Alegre, né? Porto Alegre é uma biografia musical, ela seja centrada na obra e que se fale da vida na medida em que a vida ilumina a obra, né? No caso da Elis, por exemplo, a minha ressalva quanto às outras biografias é que centram na morte dela, e a morte dela foi um acidente de percurso totalmente. Tá? Começando a cheirar cocaína, tomou overdose e morreu. Não é que ela fosse uma junkie que tinha um caminho em direção à morte. Então, isso aí é absolutamente irrelevante na vida dela, a morte dela. Então, eu gasto, sei lá, meia página para falar da morte. Agora, no caso do Lupicínio, que sempre investiu no fato de que tudo que ele contava era verdade. Não tem como separar a vida e obra. Então eu tive que entrar muito na vida e tive que e contar assim das relações todas que ele teve com as mulheres, das mulheres com quem ele foi casado, das mulheres de quem ele foi amante durante décadas, né? Das ex-mulheres. E isso conta muito também essa trajetória do papel da mulher na boemia e na noite, né? Quer ver uma coisa muito que me chamou muito a atenção, assim, o discurso de todos os homens. Alguns deles eu cheguei a entrevistar pessoalmente, porque eu comecei a escrever sobre isso nos anos 90, né? Então vários deles estavam vivos. O Lupicínio não, mas o Túlio Piva, um monte dessa. O discurso do Rubens Santos, o Johnson, o discurso dos homens, tanto pretos quanto brancos, é de que no mundo da boemia, esse mundo específico da boemia, não tinha racismo. Pretos e brancos eram iguais. O discurso das mulheres pretas, da Lourdes Rodrigues, da Zilá Machado, por exemplo, era de que elas sofriam racismo o tempo. Então tem esse corte também, assim, a boemia ou a sociedade, essa coisa que é óbvia, né? Qualquer mulher preta sabe disso, que é duro ser preto, mas é muito mais duro ser mulher preta. Então tem esse recorte também. A boemia não era tanto isso que eles vendiam como um lugar mágico e tal, uma fantasia libertária e tal, também tinha seus preconceitos. Não tinha preconceito, quer dizer, tinha, para a época, né, considerando sempre o contexto da época, eu acho um grande equívoco sempre que a gente faz é tentar julgar uma outra época com os olhos de hoje. Vendo no contexto da época, dos anos 50, 60 e tal, por exemplo, não tinha preconceito quanto aos amigos que eram gays dessa turma e que eram assumidamente gays e estava tudo certo. Mas as mulheres sofriam muito, não tanto no contexto da boemia, mas fora dele. E os homens negros, cantores, principalmente o Lupicínio, que era muito famoso, daí ele tem um ou dois casos de racismo declarados na vida dele, né? Um deles é ele entra já super famoso numa confeitaria da Rua da Praia e os caras dizem que eles não atendem negros. E aí ele volta com a equipe de reportagem do Correio do Povo, da rádio, tudo, entra no lugar, entra com a Leia Afonso Arinos e fazem aquela cena de filme americano, né? Daí vão todos os amigos negros e sentam na confeitaria e ocupam a confeitaria. Mas então tem isso, né? Mas é esse contexto da noite. E aí, Quando vem a Revolução dos Costumes, pílula anticoncepcional, essa coisa libertária sexual dos anos 60, do final dos anos 60 e começo dos anos 70, esses caras ficam muito acuados, vivendo num mundo paralelo. Essa boemia deles não é a mesma boemia dos jovens, ainda que eles tivessem um certo ar folclórico, assim, né? Ainda que tivesse jovens que se interessassem, tem depoimento do Cláudio Levitin, por exemplo, que na época era muito jovem, compositor, quadrinista, porto-alegrense, e o Levitin seguia, assim, meio de longe, eles que tinham sempre a mesma rotina, eles iam sempre nos mesmos lugares, era um trajeto de pouco mais de 2 quilômetros que eles iam frequentando pela noite, toda noite, todas as noites. O Lupicínio era fiscal da Sbassen, de direito autoral, então ele tinha essa desculpa de ir de lugar em lugar cobrando, né, e cuidando e tal. Mas então essa turma boêmia acaba ficando... E tem o grande corte dos 60, que é no meio dos anos 60, quando chega o videotape aqui em Porto Alegre, que é a possibilidade de... O rádio, os grandes anunciantes do rádio e o grande público do rádio já tinha migrado para a televisão no comecinho dos anos 60. Mas a televisão era toda feita ao vivo. Então tinha... Nunca os gaúchos viram tanto seus artistas como naquela época. Tanto os artistas de teatro que iam fazer teatro na televisão, quanto os artistas da música que se apresentavam nos programas, que era tudo ao vivo. Só que aí entra o videotape, e aí começam a vir os programas do Rio de Janeiro e de São Paulo, e aí, em 3, 4 anos, todo mundo perde o emprego, né? Todo mundo é demitido, os músicos, radioatores. É quando tem uma migração em massa de quem queria seguir trabalhando. Elis Regina, por exemplo, vai nessa época, outros grandes músicos, o Breno Sauer vai para os Estados Unidos, o Manfredo Fest vai para os Estados Unidos, muitos vão para São Paulo, e o Lupicínio e a turma dele não vai. O que, que sobra para essas pessoas? Como, por exemplo, a Lourdes Rodrigues, uma grande cantora contemporânea da Elis, cantar na noite, nessa boemia, nesses clubes da saudade, onde eles iam cantando sempre para a sua mesma idade, e essa idade ia crescendo, e os caras iam ficando mais velhos, e iam criando uma turma paralela, assim, né? Porque não tinham mais lugar na televisão e não tinham mais lugar no rádio. Foi um ocaso meio triste, assim, e daí sempre tem a coisa de glamourizar isso, né? Ou então, no caso dos gaúchos, aquele velho complexo de... aquele sentimento de inferioridade que fica fantasiado de sentimento de superioridade, né? A gente é melhor, por isso que não nos reconhece, quando, na verdade, o sentimento é a gente é pior, por isso que não reconhece, mas aí a gente já está noutra área, que é a psicologia social.
Sim, exatamente. Arthur, essa carreira do Lupicínio, como, né, a gente já mencionou aqui no teu trabalho, tu retrata, tem uma transformação social muito grande. Mas, indo a fundo nas composições dele, como que tu conseguiu notar essa transformação, né, do ponto de vista dele, né, como artista? Porque, na verdade, embora, como tu bem mencionou, a obra dele mais romântica é a mais destacada, ele tem uma quantidade de composições incrível, né? Uhum. Então, como que a gente pode enxergar essa trajetória, né, dele, de carreira musical mesmo, e de composições ao longo de toda a carreira dele? Como que foi essa transformação, né?
Ele foi ficando, ele mesmo diz em depoimentos, assim, né? Quando ele é jovem, faz samba mais alegre, mais carnavalesco e tal, e depois, quando a pessoa vai ficando mais velha, vai sofrendo mais, vai carregando cicatrizes no seu coração, ela tende a fazer músicas mais românticas, mais lentas. E é bem isso, assim, ele, ainda que em 1960, quando ele já tinha quase 50 anos, ele lançou um disco muito raro, que é muito bom, assim, que é todo de sambas alegres e tal, mas ele foi, como regra, cada vez mais fazendo sambas canções lentos e de sofrimento de amor e tal. Agora, o que me chama muito a atenção como músico, e eu tento ressaltar bastante nesse trabalho, ainda que seja um trabalho da área da letras e não da música popular, é o brilhantismo musical. Porque, assim, é uma coisa que é muito pouco falada. As pessoas falam muito nas letras. As pessoas têm a fantasia de que quem fazia as músicas eram os parceiros, e a imensa maioria das músicas do Lupicínio eram letra e música dele. E ele não tocava nenhum instrumento. Ele não é o único, né? O Lamartine Babo, que era um grande compositor, o cara que fez Serra da Boa Esperança, melodia incrível, também não tocava instrumento nenhum. E o Adoniran Barbosa, que fazia músicas geniais, mas muito simples, né? sem nenhuma capacidade de concorrer em termos de sofisticação, não de qualidade, com as melodias do Lupicínio, também não tocava instrumento nenhum. Mas o Lupicínio é impressionante porque ele tinha um ouvido interno assombroso, é a coisa do gênio mesmo. Eu sou muito, muito cuidadoso com utilizar o termo gênio, né? Porque eu acho que o gênio é quando o cara tem essa coisa do gênio. Ele não estudou aquilo e aquilo é natural dele, né? Então, quando a gente pega para analisar as melodias do Lupicínio, elas vão desenhando as harmonias, porque a harmonia é o acompanhamento, né? Então, a gente pensa assim, quando a gente canta, a gente está cantando a letra com a melodia. E tudo que vem em volta é o acompanhamento, que é a harmonia. A harmonia, ela vai se desenhando na melodia toda, é quase como um solo do Charlie Parker no jazz, que é um solo que vai desenhando tudo que está acontecendo por trás, ele não sai loqueando. E o Lupicínio tem também, como o fato de ele não tocar o instrumento, uma liberdade de forma que é muito rara. Numa época em que 80, 90% das canções eram estrofe, refrão, estrofe, refrão, estrofe, refrão, ele tem muitas músicas. Eu não fiz essa estatística, mas sei lá, assim, chutaria que 40% das músicas dele não tem esse formato de estrofe e refrão. Elas vão contando uma história, aí passa para uma segunda parte, aí passa às vezes para uma terceira parte, aí às vezes tem uma quarta parte, que vão se desenhando melodicamente e sempre a melodia está a serviço do texto, que eu acho que é a grande genialidade do cancionista, né? O que torna Chico Buarque genial, o que torna o Tom Jobim genial, né? É assim, a prosódia está mandando na melodia, né? Então tu vê que, por exemplo, as melodias dele, quando ele está desterrado, quando ele está deprimido, as melodias no chão vão indo para baixo. A pergunta sempre é clara na melodia. Você sabe que tem um amor, meu senhor? Ter loucura por uma mulher e depois encontrar esse amor, meu senhor, nos braços de um tipo qualquer? Isso a gente fala. E aí a melodia faz. Você sabe o que é ter um amor, meu senhor, ter loucura por uma mulher e depois encontrar esse amor, meu senhor, nos braços de um tipo qualquer. Ele vai desenhando toda essa frase numa melodia linda, mas que acompanha o desenho melódico da fala. E isso, cara, isso pode parecer simples, mas isso, se tu for fazer estudadamente, dá um trabalho. Eu sei porque eu faço. Dá muito trabalho. E aí quando tu pega um cara que faz isso sem pensar, aí tu conclui, esse cara é gênio. Porque o gênio não é o cara que faz um negócio, estudou para fazer um negócio sofisticado. Para tu fazer um negócio sofisticado, tu não precisa talento, tu precisa estudo. Agora, gênio é o cara que consegue fazer um negócio sofisticado, que todo mundo assimila e não se dá conta do quão sofisticado é. Garota de Ipanema, né? Uma das músicas mais tocadas do mundo. Inferno de complicada. E parece... Esse é o gênio, né? E o Lupicínio é gênio, cara. Na letra e na música. É uma coisa impressionante. E eu coloco muitos depoimentos de muita gente endossando isso, né? O primeiro e o mais abalizado deles era o Zuza, que também era músico. Então, faz umas análises brilhantes. A análise mais brilhante da tese, para minha total tristeza e desterro, não é minha, é do Zuza, né? O Zuza pega uma canção e vai destrinchando toda ela. Eu até boto ali, bom, eu não conseguiria fazer melhor, então vou copiar o que o Zuza disse, que é isso aqui.
Sim. Arthur de Faria, infelizmente o nosso tempo está se esgotando, mas gostaria que tu deixasse para os nossos ouvintes onde eles podem entrar em contato contigo, conhecer os teus projetos musicais, literários e jornalísticos, e saber também quando que sai esse livro, onde eles podem ler, caso se interessem já a partir de agora, ou quando for lançado.
Bom, o Instagram é arthur.d.faria. O Facebook também, eu tinha abandonado o Facebook, mas a pandemia fez a gente voltar para o Facebook, né? A gente precisava de um pátio de escola para conversar sobre isso, então acabei ficando ativo ali de novo. E, bom, e os livros, esses dois que já existem, são da editora Arquipélago Editorial, dá para comprar pelo site da editora, mas eles também estão nas livrarias todas, nas boas e nas... E o livro do Lupicínio sai no começo do ano que vem, não sei exatamente quando, mas certamente no primeiro semestre, talvez no primeiro trimestre ainda. E que mais? Bom, os meus projetos, vocês podem me procurar nas plataformas digitais, assim, eu tenho 20 lançamentos discográficos entre singles, EPs e álbuns completos e tal. A minha banda no momento é a Tum Toin Foin, que eu espero que seja durante muito tempo, que é uma banda instrumental. Se escreve Tum com M, ponto Toin com N, ponto Foin. Tem também Instagram, tudo, e tem um disco que a gente chama justamente Tum Toin Foin, e que também está em todas as plataformas digitais, e estamos tocando por aí. bastante. Então, muito obrigado pela oportunidade, e é fácil de catar. E vamos nos falando pelas redes. Né?
Com certeza. Muito obrigado, Arthur de Faria, foi ótimo.
Eu que agradeço. Estar
contigo. Hoje, no Folhetim, batemos um papo com o músico e compositor Arthur de Faria. Falamos com ele sobre a sua tese de doutorado, Lupcínio, uma biografia musical. Para ouvir e compartilhar todos os nossos programas, acesse o site urgs.br/rádio. Eu sou Pedro Palaoro e a apresentação e edição deste programa foram minhas. A produção foi de Débora Rodrigues. Na técnica, Luiz Fogassi e Jefferson Gomes. O Folhetim volta na próxima semana. A todos os ouvintes, desejamos uma semana de ótimas leituras.